A discussão sobre a chamada nova classe média é o debate social, econômico e político mais importante do Brasil contemporâneo. Foi essa classe social a grande responsável pelo extraordinário crescimento econômico dos últimos anos. Autor do livro Os Batalhadores Brasileiros, o sociólogo Gessé Souza afirma que a ascensão social de 30 milhões de pessoas no governo Lula não produziu exatamente uma nova classe média, mas uma classe social diferente que ele chama de batalhadores. Eu converso agora com o professor para entender esse conceito debatido no livro Os Batalhadores Brasileiros. Professor Gessé Souza, muito bom dia.
Bom dia.
Professor, por que batalhadores?
Batalhadores porque normalmente a gente faz uma confusão quando a gente associa renda e classe social. Isso é feito pela mídia, isso é feito pelos especialistas, mas essa é uma relação que ela não é completamente mentirosa, porque efetivamente as pessoas de uma mesma classe têm uma renda semelhante, mas ela é uma meia-verdade, ou seja, ela mais esconde do que mostra. Duas pessoas podem ganhar salários semelhantes e serem completamente distintas, né? ter uma condução de vida completamente diferente. Um exemplo pode deixar isso óbvio, é se nós pensar, por exemplo, num trabalhador qualificado em indústria automobilística e num professor universitário de início de carreira, né? Quer dizer, eles vão ter salários semelhantes, mas eles vão ter um padrão de consumo, eles vão ter um círculo de amigos, eles vão ter interesses de leitura, lazer, etc., completamente distintos. Então, essa associação renda e a classe, ela simplesmente divide as pessoas estatisticamente, mas ela não explica. E ela não explica o principal, ou seja, como é que se dá a herança de classe que monta os seres humanos de modo completamente distinto. Um exemplo que pode deixar isso óbvio é o fato de nós pensarmos que a perspectiva de futuro, por exemplo, né? Quer dizer, algumas pessoas pensam no futuro e têm futuro. Algumas classes pensam no futuro e têm futuro. E outras não. Se nós pensarmos, por exemplo, no caso dos desclassificados sociais, que nós chamamos em outro livro provocativamente de ralé, essas pessoas literalmente não têm futuro. Elas são de tal modo determinadas pelas necessidades do aqui e agora que o futuro sequer é pensado. Ou seja, se o futuro não é pensado, ele não é planejado. E sem planejamento de futuro, as pessoas e essa classe inteira não têm futuro. Isso é um exemplo da qual é possível mostrar que por classe você consegue imaginar, por exemplo, pessoas sem futuro não podem planejá-lo, né? Não podem estudar, não podem interpretá-lo como mais importante do que o presente, montar uma condução da vida onde daqui a 5, 10 anos elas vão estar melhores do que agora. Então, o que é que monta uma classe social? Uma classe social é feita pela transmissão afetiva e emocional de certa herança, valores, compreensão do mundo, etc., que é passado de modo quase sempre invisível por pai e mãe, aos filhos menores, né? Que faz com que, por exemplo, na escola, uma classe vai entrar com 5 ou 6 anos como vencedora e outra classe como perdedora. A associação renda e classe esconde todo esse processo social de formação de classes a partir de indivíduos com capacidades absolutamente diferentes de enfrentar a vida. Uhum. Alguns com chance e outros sem chance. No termo batalhador, o que foi que nós quisemos mostrar a partir disso? A diferença dessa classe para cima, com relação à classe média, né, a classe média efetiva, a classe média estabelecida, é preciso saber que a classe média, como as classes altas, são classes do privilégio. A classe alta, ela é privilegiada porque ela tem acesso ao capital econômico, que é um capital extremamente importante para acesso a todos os bens e recursos, né? A classe média, ela não tem tanto capital econômico quanto as classes altas, mas ela tem um outro capital que é conhecimento. Conhecimento e capital econômico são os dois recursos que as pessoas e as classes lutam para monopolizar de tal modo que ela possa ter todo bem e recurso escasso. E não é só automóvel, casa, isso tem a ver com prestígio, reconhecimento, círculo de amigos. Tudo que importa na competição é decidido pelo acesso privilegiado a capital econômico e a capital cultural, ou seja, conhecimento no caso da classe média. E a classe média tem acesso a esse conhecimento porque a classe média tem um recurso extremamente valioso que é só dela e das classes altas, que é o tempo, recurso ao tempo. O conhecimento valorizado de línguas, de pós-graduação, de economia, de literatura, etc., existe muito tempo para ser apropriado. Você precisa ter tempo livre. As classes que nós estamos chamando aqui de batalhadoras, por exemplo, não têm esse tempo. desde o início elas são obrigadas a trabalhar, a dividir trabalho e escola, a estudar de noite e trabalhar durante o dia, a somar vários empregos. Quer dizer, essas pessoas trabalham normalmente de 10 a 14 horas. Muitas delas sem carteira assinada. Quando elas se tornam pequenos empreendedores, ela não assina a carteira dos empregados. Ou seja, é um mundo precário que tem a ver com superexploração do trabalho, né? E que tem a ver com acesso a consumo, mas não tem nada a ver com a condução da vida, com o cotidiano privilegiado das classes mais altas, por exemplo, na classe média.
Professor Gessé Souza, a ascensão não significa apenas uma boa renda, mas também acesso a bens culturais e a informação, por exemplo.
Exatamente isso. Exatamente. Especialmente ao tempo. Né? Tempo livre para que você possa, para que se possa se dedicar à incorporação de conhecimento difícil e reconhecido, né?
É o ócio criativo?
Também. Não apenas, né? Quer dizer, não apenas, mas, por exemplo, as pós, quer dizer, cada vez mais os diplomas apenas de... os diplomas perdem a sua validade inicial, e aí o diploma de mestrado, do doutorado, ganham em importância, né? E para que se possa fazer esse tipo de curso bem feito, é preciso que se tenha tempo, é preciso que se estude, é preciso que se tenha o privilégio, que implica também um certo recurso econômico, de poder investir muito tempo em conhecimento altamente valorizado. Algumas classes possuem isso e outras não, né?
Professor Gessé Souza, por que então se convencionou, em boa parte dos meios, chamar essa classe de classe média?
Porque é extremamente importante a denominação que a gente das coisas, ou seja, eu acho que houve, isso tem a ver, quer dizer, eu não nego que houve essa ascensão, que ela é extremamente benéfica, eu fico muito contente com isso, isso mudou o Brasil nos últimos anos, né? O Brasil vinha de várias décadas de estagnação econômica, né? Quer dizer, o Brasil foi efetivamente mudado, mas a gente não precisa exagerar, não há nenhuma necessidade da manipulação política disso, né? Quer dizer, a ideia que se quer transmitir é de que o Brasil se tornou uma espécie de França, Alemanha, etc. Ou seja, um país onde a classe média é a classe mais importante e os excluídos e os pobres são uma pequena minoria. Isso não é verdade. Quer dizer, o que houve foi uma ascensão dos setores populares no nível do consumo, né? E isso não é isso sequer foi um fato apenas brasileiro. Isso aconteceu, isso é um movimento do capitalismo mundial. Isso implica todos os países que hoje se chamam países emergentes, né? Tem uma classe C também, extremamente importante, na China e na Índia. É uma classe que pode ser super explorada, ou seja, uma classe que não tem tradição de sindicalização, de lutas políticas, de seguro social. São pessoas que têm uma ética do trabalho sólida e que aceitam fazer qualquer tipo de trabalho em qualquer tipo de condições. É essa classe que está sendo construída mundialmente e que uma parte dela é importante, enquanto no Brasil.
Esse é um, pelo que o senhor falou, é um movimento comum aos países emergentes, aos ditos países em desenvolvimento. Pode-se comparar esse momento ao que foi vivido na segunda metade, final da primeira metade, segunda metade do século XIX, quando a gente teve início dos movimentos operários nas economias que hoje são desenvolvidas?
Essa questão ela é extremamente importante. Porque, quer dizer, a hipótese que nós desenvolvemos no livro foi exatamente isso, ou seja, está se constituindo nesses países emergentes um novo tipo de classe trabalhadora, né? Quer dizer, a classe trabalhadora é uma classe incluída, é uma classe que é importante, ou seja, é uma classe que está empregada nos setores competitivos do capitalismo, não é, por exemplo, os nossos desclassificados, que nós chamamos provocativamente de ralé, ou seja, são pessoas, quer dizer, não, no caso da ralé, são pessoas que são exploradas pela classe média e alta como mão de obra barata, como meramente uma atração animal, né? Essas pessoas são empregadas domésticas, babás, faxineiras, porteiros, pegam peso, etc., e fazem todo tipo de trabalho pesado e sujo que nos países desenvolvidos são feitos por imigrantes a baixo preço para que a classe média e alta brasileira possa se dedicar a empregos rentáveis, a estudo, etc., etc. No caso dos batalhadores, ele está a um degrau acima disso. Os batalhadores têm efetivamente acesso ao mercado econômico, em parte ao mercado político e ao mercado de consumo também. E ela é uma espécie de substituição, ela reproduz, ela é uma classe trabalhadora que não é do Fordismo, ou seja, né, a classe trabalhadora típica, que é que se concentra em grandes fábricas, etc. Hoje o movimento tende a ser feito como uma espécie de grande classe trabalhadora a céu aberto, sem fábrica mais, mas quer dizer que tem um patrão invisível, que é o capital, é o juro, o capital financeiro, que ninguém vê. Então esse trabalhador tende a ver-se a si próprio como patrão de si mesmo, embora ele trabalhe de 10 a 14 horas para pagar esse juro, esse crédito e esse dinheiro que é emprestado a ele para o pequeno negócio. Ou seja, ele tem um patrão que o explora, ele apenas não o vê, e essa classe ela não desenvolve a virtualidade de solidariedade e de luta de classe que a antiga classe trabalhadora desenvolveu.
Professor Gessé Souza, é uma classe que tem um certo nível de renda, ainda que abaixo da classe média, mas com um acesso também, isso por causa do desenvolvimento econômico, a bens de consumo de certa qualidade, como um carro zero, ainda que um carro popular, bens, por exemplo, como linha branca, televisores, essas coisas de boa qualidade. Mas é uma classe que tem esse nível, mas pode-se dizer que falta a ela um estofo educacional e, mais do que isso, talvez, de conhecimento pleno dos seus direitos políticos e de cidadão?
Exatamente. Eu acho que isso pode ser dito. Essa classe, ela tanto pode se tornar uma classe na retaguarda das classes econômicas. A sociedade brasileira é uma sociedade extremamente conservadora, que se imagina extremamente progressista. Imagina que todos os males brasileiros são causados pelo Estado. Né? Isso foi montado, essa ideia foi montada. Essa ideia foi montada e ela é vendida em toda a mídia, etc., por grandes pensadores, etc., etc. Isso faz com que os grandes conflitos sociais brasileiros sequer sejam percebidos enquanto conflitos. Esse tipo de associação entre renda e classe ajuda muito, muito nisso, porque não explica como se dá formas de luta de classe que se tornam invisíveis, e elas são reproduzidas há 200 anos. Quer dizer, no Brasil você tem uma classe, essa classe, quer dizer, um terço das pessoas no Brasil não tem qualquer condição de entrar no mercado econômico competitivo, que é a ralé. Isso nunca é visto como problema. Fala-se de Bolsa Família, mas não se percebe essa classe enquanto classe. Quando essa classe é tematizada nos jornais, ela é sobre a pior forma possível, sobre a guerra de bandido e polícia. Né? Mas a responsabilidade das classes altas e dominantes, né, pela manutenção de classes oprimidas e abandonadas, isso jamais é tocado. Né? Então, eu acho que isso dificulta também essa classe emergente de trabalhadores. Ela pode ser tanto uma classe de vanguarda das classes populares brasileiras, quer dizer, desenvolvendo aí, no caso, explicitando interesses que jamais foram explicitados. Essa seria, para mim, obviamente, o desenvolvimento mais desejável, mas ela pode também se tornar uma classe na retaguarda das classes economicamente modernas e conservadoras. Né? No Brasil, as classes economicamente mais dinâmicas são precisamente as classes mais conservadoras e irresponsáveis socialmente. Eu acho que, por exemplo, politicamente, a gente tem uma batalha e tem uma luta que vai ser decidida nos próximos anos. Né? Ou se consolida uma sociedade conservadora de alto a baixo, né? Quer dizer, sobre essa forma do desempenho individual, né? Esquecendo completamente a questão do abandono social produzido por essas classes. Isso não tem a ver apenas com o Estado. Né? O Estado não pode fazer muita coisa se a sociedade é muito conservadora, como é exatamente o caso da brasileira.
Professor Gessé Souza, para a gente finalizar essa entrevista, o que vai determinar o avanço ou retrocesso dessa classe?
Eu acho que o que vai determinar o avanço e o retrocesso dessa classe, eu acho que são, quer dizer, primeiramente o fato do avanço das conquistas sociais dos últimos anos. O tema do Bolsa Família foi um tema que foi extremamente importante nas pesquisas que nós fizemos, especialmente no interior do Nordeste. Né? Antes, uma região esquecida por Deus e pelos homens começou a ter minimamente alguma forma de economia monetária. Essa circulação monetária foi um mecanismo importante para que surgisse uma demanda nova, que vai sendo atendida exatamente por esses pequenos empresários e esse exército de trabalhadores que nós estamos chamando aqui de batalhadores, como uma espécie de homenagem a pessoas que lutam e matam 1 milhão por dia. Ou seja, o aprofundamento desse tipo de política é fundamental. Políticas como microcrédito, que foram efetivamente levados a cabo no governo anterior. Quer dizer, não só a continuação, mas o aprofundamento disso é extremamente importante. E depois, também, o fato dessas próprias batalhas políticas, e essas, quer dizer, essas classes podem assumir, quer dizer, a gente não pode determinar o futuro, né? O futuro vai ser decidido por lutas, quer dizer, até, quer dizer, que tipo de interesse vai ser articulado, explicitado, etc., e de que modo. Então, quer dizer, o futuro, quer dizer, essa classe me parece uma classe determinante para a compreensão de que tipo de sociedade o Brasil vai ser nas próximas décadas.
Professor Gessé Souza, muito obrigado por atender a Rádio Senado, obrigado pela entrevista, por conversar conosco sobre o seu livro, Os Batalhadores Brasileiros, e essa questão da ascensão social no nosso país. Um bom dia.
Pois não, obrigado a vocês.
Eu conversei com o professor Gessé Souza, autor do livro Os Batalhadores Brasileiros, que trata da ascensão social da população do nosso país, de mais de 30 milhões de pessoas que entraram no que é chamada da classe C, hoje no Brasil. O professor Gessé Souza é professor de Sociologia da Universidade Federal de Juiz de Fora e coordena o Centro de Pesquisa sobre Desigualdade Social da UFJF. É graduado em Direito pela Universidade de Brasília, onde também é mestre em Sociologia, e é doutor em Sociologia pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha, e livre docente no mesmo assunto pela Universidade de Flensburg, também na Alemanha.